ambiente.
Hi, Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Pesquisadores conseguem combater sintomas do Alzheimer com canabinoide. Um grupo de pesquisadores no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Brasil, conseguiu combater os sintomas do Alzheimer usando um composto canabinoide. Os testes apresentaram bons resultados em ratos em que houve a simulação dos estágios iniciais da doença. Os resultados foram publicados na revista científica Neurotoxicity Research. Para os experimentos foi usado o composto sintético ACEA em animais em que receberam no cérebro a droga estreptozotocina, que provoca uma deficiência no metabolismo dos neurônios. Em seguida, foram aplicados testes da memória nos ratos como reconhecimento de objetos. São colocados objetos novos no ambiente onde estavam os animais. Os ratos, que não estavam sob o efeito da droga, exploraram mais os locais com as novidades, enquanto aqueles com Alzheimer mantiveram o mesmo interesse por todo o ambiente. Os testes foram repetidos com um intervalo de uma hora e de um dia para avaliar memória de curto e longo prazo. A partir daí, os ratos passaram a ser tratados com o ACEA, uma forma sintética de um dos compostos extraídos da maconha. Ele se liga ao receptor CB1, presente especialmente no hipocampo, parte do cérebro relacionada à memória e que é afetada pelo Alzheimer. A coordenadora do estudo, a professora Andrea Torrão, os resultados da administração do canabinoide foram bem positivos. De acordo com a pesquisadora, foi verificada uma reversão do déficit cognitivo. Segundo ela, isso significa que o composto foi capaz de impedir a progressão da doença, que foi simulada em uma fase inicial. A Andrea disse que o ACEA tem sido usado por diversos grupos de pesquisa no mundo, porém, ainda existem aspectos não investigados que a equipe do Instituto de Ciências Biomédicas da USP tentou avaliar. Ele foi bem descrito bem mais recentemente, mas tinha muitas outras perguntas, lacunas que a gente queria entender, enfatizou. Apesar dos bons resultados, as pesquisas como canabinoide no Instituto da USP foram paralisadas. Os complexos canabinoides estão muito caros para a gente importar com os cortes de verbas que têm sido feito no último ano, ressaltou a pesquisadora. Por isso, o grupo tem usado outras substâncias que agem em outros aspectos do Alzheimer. Propriedades benéficas da erva mate argentina ganham destaque nos Estados Unidos. As propriedades benéficas da erva mate argentina apareceram em diferentes meios de comunicação e portais nos Estados Unidos, graças às campanhas promocionais desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Erva Mate, com sede na província de Misiones, no nordeste da Argentina. Com essas ações, se tenta posicionar um produto natural e tradicional do nosso país, como é a erva mate, por mais de 2 anos no país do norte. As matérias que apareceram na mídia destacaram que a erva mate argentina contém mais antioxidantes e o maior conteúdo de polifenóis do que o chá verde, e que o seu corpo precisa ainda mais dessas moléculas poderosas durante a estação da gripe, quando tanto o ar frio e seco quanto o tempo passado no interior contribuem para a propagação de doenças. A Argentina avançaria na construção de uma nova usina nuclear com tecnologia chinesa. Na sexta-feira, o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, confirmou ao diplomata argentino Rafael Grossi, que está prestes a assumir o cargo de diretor-geral da Organização Internacional de Energia Atômica, que nosso país assinará um contrato com a China para a construção de uma nova usina nuclear no país. O projeto nuclear, proposto há anos, seria financiado com um empréstimo de cerca de 9 bilhões de dólares à China, que também fornecerá a tecnologia. O presidente Mauricio Macri cancelou por 3 vezes a possibilidade de avançar com este plano, levando a diplomacia chinesa a um importante nível de exasperação. Grossi detalhou sobre a nova usina que seria construída em Campana, aqui na província de Buenos Aires. Com relação ao futuro imediato e às novas usinas, se espera que o próximo governo finalmente conclua e avance com a construção da 4ª usina argentina, que será construída com tecnologia chinesa. O acordo esteve sempre perto de ser assinado, mas apesar das inúmeras conversas, permaneceu na lista pendente da presidência de Mauricio Macri. A definição faz parte da estratégia de Alberto Fernandes para avançar nos acordos estratégicos com a China, mas a construção da nova usina nuclear argentina também prejudicará a relação com os Estados Unidos, já que o governo de Donald Trump está abertamente em guerra comercial com o governo de Xi Jinping. Depois da reunião com Alberto Fernandes, Grossi confirmou que o futuro do programa nuclear da Argentina não estava ausente do diálogo, que inclui o desenvolvimento das usinas atuais e os projetos da INVAP para exportar tecnologia nuclear. Físico brasileiro entra para a história da computação quântica. O mineiro Fernando Brandão, hoje professor do Caltech, na Califórnia, participou da equipe do Google que avançou a supremacia quântica. Ele contou para a Rádio França Internacional como é estar nessa linha de frente nas descobertas que vão traçar nosso futuro. Acompanhamos a reportagem de Cleide Clock, da Rádio França Internacional em Los Angeles.
Quando pensamos em físicos famosos, logo vem à cabeça nomes como Einstein, Newton e, para não levar tão longe da história, Steve Hawking. Gênios que transformaram o nosso mundo com descobertas das quais desfrutamos no nosso dia a dia. Agora um físico brasileiro, de apenas 36 anos, deixa sua marca em uma das mais novas especialidades, a computação quântica.
Esse é um projeto do Google. A pesquisa era construir um computador quântico, que é um computador baseado nas leis da mecânica quântica, que é a física do mundo microscópio. A gente entende desde o final dos anos 80 que, se a gente um dia conseguisse construir um computador usando a física quântica, isso seria um computador muito mais poderoso para algumas tarefas. O que o Google conseguiu fazer nesse projeto é uma prova de princípio. Eles construíram um computador quântico de 53 qubits. Que é o análogo do bit na computação quântica, e já conheci os pesquisadores lá, e aí eu achei que o momento que a pesquisa que eles estavam fazendo lá estava interessante, chegando no momento importante que eu poderia contribuir, então eu me uni a eles por um ano, trabalhei no Google por um ano e fiz parte desse projeto.
Fernando Brandão acaba de ganhar um prêmio da APS, Sociedade Americana de Físicos, pelas realizações notáveis na teoria do entrelaçamento e na interseção da computação quântica. É o único brasileiro professor do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que está no topo das melhores universidades de engenharia e tecnologia. A Caltech é uma das menores universidades do mundo em tamanho, mas uma gigante em inovação. Tem apenas 2 mil alunos e estudiosos de renome mundial. Da lista de ex-alunos, muitos hoje ainda colaboradores da instituição, 38 já ganharam o prêmio Nobel.
Basicamente é tentar pensar o máximo possível sobre a área e ver se de vez em quando vem uma inspiração e usar ela para ajudar a fazer progresso.
Filho de professores universitários, as maiores lamentações são sobre o caminho que a universidade pública hoje segue no Brasil.
Infelizmente, o Brasil não valoriza muito a ciência, ainda menos agora no governo atual, que é uma pena. No momento está cortando bolsas da CAPES, cortando bolsas do CNPq. Essa guerra cultural contra a academia e a ciência e a cultura, isso vai ter um efeito mais negativo ainda do que a gente nem... que é difícil prever qual será. Então, o que acontece é muito talento desperdiçado, muita gente que vai embora do país e faz pesquisa em outros países. Então, é um problema sério do Brasil que tem que ser resolvido o mais rápido possível.
Cleide Clock, de Los Angeles, para a Rádio França Internacional.
O almirante Irizar parte para as 13 bases argentinas na Antártida. O quebra-gelos almirante Irizar zarpou na sexta-feira do porto da cidade de Buenos Aires ao porto da cidade de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, para completar a primeira sessão de navegação da campanha de verão antártico 2019-2020, na qual este navio terá como missão o fornecimento das 13 bases argentinas em território antártico. O almirante Irizar iniciou assim a campanha número 116, que estará sob a coordenação e responsabilidade do Comando Conjunto Antártico, dependente dos chefes de Estado-Maior Conjunto, com o objetivo de realizar todas as ações de abastecimento das 13 bases argentinas, entre permanentes e transitórias, e o apoio logístico às atividades científicas que o país desenvolve na Antártida. O navio, que transporta pessoal logístico e científico, fará escala no porto da cidade Fueguina de Ushuaia, onde completará seus porões para a primeira parte da sua viagem pela Antártida, com uma carga formada principalmente por alimentos, suprimentos e medicamentos, material científico e combustíveis, além de veículos, peças de reposição, ferramentas, máquinas e barcos, entre outros elementos. Também a transferência de peças de reposição e equipamentos é feita para colocar em ótimas condições de serviço a LRA-36 Arcángel San Gabriel, Rádio Nacional, que justamente com a Rádio Argentina ao Mundo, fez uma transmissão especial por ocasião dos 40 anos da fundação do rádio localizado na Base Esperança, na Antártida Argentina. Estados Unidos apresentaram para a ONU o pedido formal de retirada do Acordo de Paris. A notificação de saída foi feita às Nações Unidas no dia do 4º aniversário da entrada em vigor do pacto. Pelos termos do acordo, a saída norte-americana deve acontecer em 4 de novembro de 2020.
As Nações Unidas anunciaram que o secretário-geral Antônio Guterres foi informado pelo governo dos Estados Unidos que o país começará a se retirar formalmente do Acordo de Paris sobre a mudança climática. Uma nota emitida pelo porta-voz da organização confirma que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, assinou a carta. A medida entra em vigor um ano após a notificação formal da saída. Segundo o artigo 28, parágrafo 2 do Acordo de Paris, a retirada dos Estados Unidos deverá ocorrer no dia 4 de novembro de 2020. A notificação dos Estados Unidos é o primeiro passo do processo de um ano para a saída do país. O pacto visa reduzir as emissões de gases que provocam o aquecimento do planeta através do reforço da resposta global a esta ameaça. Em 2017, o presidente Donald Trump anunciou a intenção de retirar os Estados Unidos do acordo, que foi assinado pelo país em 22 de abril de 2016. A ONU destaca ainda que, depois disso, os Estados Unidos manifestaram o seu consentimento em ficar vinculados pelo acordo mediante sua aceitação em 3 de setembro de 2016. A notificação de saída foi dada à ONU na data que marcou o 3º aniversário da entrada em vigor do Acordo de Paris, em 4 de novembro de 2016. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
E Veneza sob água e Florença e Pisa ameaçadas. Veneza, patrimônio mundial e atingida por inundações durante uma semana, sofreu mais uma vez uma maré alta no domingo, mas de menor magnitude, enquanto chuvas incessantes põem alerta às cidades históricas de Florença e Pisa.
Venecia volvió a sufrir una marea alta el domingo, pero de menor magnitud que las registradas los últimos días. El agua alta se elevó 150 centímetros por encima de la media, suficiente para inundar varios sectores, aunque con mucha menor intensidad que el martes, cuando se registró la mayor marea en medio siglo de 187 centímetros.
Éramos próximos a la apertura.
Estábamos a punto de abrir, pero desafortunadamente tuvimos esta mala sorpresa. Se había anunciado, pero nadie pudo imaginar que llegaría a este nivel extraordinario. Los pronósticos para los próximos días no anticipan mareas de más de 110 centímetros. Esto debería permitir comenzar a evaluar los daños y reparar lo más urgente. La alcaldía de Venecia habló en una primera estimación de perjuicios por más de 1.000 millones de euros. Resultaron dañadas más de 50 iglesias, incluida la Basílica de San Marcos, además de cientos de tiendas y viviendas. Por otro lado, los hoteles enfrentan anulaciones de reservas en cadena de cara a la temporada alta de las fiestas navideñas y de fin de año.
C'è stato l'altro giorno, abbiamo avuto grossi danni.
Tuvimos muchos daños, por ejemplo, en mi caso el sistema eléctrico quedó bajo el agua. Mucha mercancía se perdió, collares y otras cosas, todo quedó bajo el agua.
Quant'altro è andato tutto sott'acqua.
Las autoridades adjudican el fenómeno al calentamiento global, que ha traído consigo lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. Los ecologistas también responsabilizan al gran puerto industrial de Marghera y al continuo paso de gigantescos barcos de crucero. Pero mientras lo peor parece haber pasado en Venecia, ciudad patrimonio de la humanidad, otras dos urbes italianas, joyas de la arquitectura, cultura e historia mundiales como Florencia y Pisa, fueron puestas en alerta máxima debido a la amenaza del agua.
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente é uma produção de Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.
Ciência e Tecnologia. Tecnologia e Ciência. Para todos, na RAI. Argentina ao Mundo. Onde o saber ocupa lugar.